Rádio Paulistano apresenta CAP em Foco, com Augusto Silvestre.
Olá, comunidade paulistano, aqui é Augusto Silvestre, do CAP em Foco, e hoje estou aqui com duas presenças ilustres, né, que dispensam apresentações, e com o maior prazer quero ter uma boa conversa aqui com a geração pai e filho, Dr. Antônio Carlos Pompeu e Dr. Alexandre Pompeu. E por respeito, né, à idade, a gente vai começar o nosso bate-papo aqui com o Dr. Antônio Carlos, que vai ser um papo gostoso de pai para filho, de medicina, na Urologia, Novembro Azul. Doutor Antônio Carlos, primeiramente eu gostaria que o senhor falasse aqui para a rádio, dentro da medicina, dentro da urologia, como é que era na sua época, mais no começo aí de carreira, no auge da sua profissão, que está sempre no auge ainda, graças a Deus, esse preconceito do homem ir ao médico, fazer os exames urológicos?
Muito obrigado, Silvestre, pelo convite, participar desse programa, uma prestação de serviço, né, de informações, etc. Em primeiro lugar, a medicina e particularmente a urologia mudou de maneira muito significativa ao longo das décadas. Eu me formei em 69. Nesta época, nós não tínhamos no armamentário nosso para diagnóstico, não dispunhamos da tomografia computadorizada, da ressonância magnética e exames mais sofisticados. As cirurgias eram todas as convencionais. O cirurgião tinha que ter uma formação de anatomia muito importante. As cirurgias eram as convencionais, o que nós chamamos abertas, não é? A evolução foi muito grande ao longo dos anos, do ponto de vista de diagnósticos com esses novos exames. Do ponto de vista terapêutico, então, as coisas tiveram uma velocidade muito expressiva. E isto se reflete que nos anos 50, a perspectiva de vida de um homem era de viver 50 anos. Hoje, quase 80. A expectativa, ou seja, nós tivemos um aumento brutal, não é? E graças à conscientização da importância da saúde, à importância da medicina, de novos tratamentos e principalmente da prevenção. Então, a medicina que nós praticamos hoje é muito diferente desta época.
Como é que
dos
era
anos
mais,
70.
Desculpa te interromper, doutor. Como é que era mais nessa época? Como é que o homem chegava ao consultório? Como é que era essa abordagem?
Era uma época, inclusive, em que o médico tinha uma posição social muito mais alta do que tem hoje. Porque um médico de uma cidade do interior tinha a força de um prefeito. Tinha uma grande influência. Mas a medicina, hoje em dia, no Brasil, nós somos um dos líderes em número de faculdades de medicina. Nós temos mais de 300 faculdades de medicina. E se você me perguntar, e a qualidade dessas faculdades? São de boa qualidade? Eu diria não, não. O ensino médico no Brasil, do ponto de vista de nível, caiu de maneira muito expressiva. Porque se abrem faculdades de medicina hoje em dia, por critérios políticos, se abrem faculdades de medicina em locais onde não tem hospital, onde não tem professores, não tem docentes, então não existe treinamento e existe, portanto, uma facilidade de se obter diplomas de medicina. E ao redor do Brasil, então, tem N faculdades de medicina. Por exemplo, Santa Cruz de la Sierra faz fronteira com o Brasil, tem 7 faculdades de medicina. No Paraguai, idem. Então, comparando o ensino médico do passado, eu não estou dizendo que a evolução da medicina, mas o ensino piorou muito. Então, a grande luta nossa é da educação. Nós médicos, essa mudança, como é que fica o médico mais antigo? Não, não existe nenhuma profissão que exista a necessidade de atualização constante como a medicina. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Uma das metas, um dos objetivos da Sociedade Brasileira de Urologia é a educação continuada.
Entendi.
É a atualização dos médicos.
Maravilha.
Mas voltando à sua pergunta,
isso que eu queria,
do preconceito.
Vamos focar lá.
Do preconceito.
Do preconceito, do homem.
Do preconceito. Os tumores de próstata benignos e malignos são extremamente comuns depois dos 50 anos. E para nós identificarmos se se trata de um, de um processo benigno, inflamatório ou maligno, nós temos que fazer a consulta e temos que fazer o exame físico. Nenhum exame físico detecta melhor as condições da próstata do que o exame digital retal, que se chama de toque retal. Por quê? Através desse exame, nós podemos examinar a próstata quanto ao seu tamanho, quanto à sua consistência, nas suas irregularidades, e nós podemos detectar doenças malignas no simples exame físico. Mas existe este preconceito de que precisa fazer o toque retal, não é? Mas todos os anos, já há décadas, existem essas campanhas de motivação, e o Novembro Azul, que é dedicado ao câncer da próstata, aos problemas de saúde do homem, principalmente o câncer da próstata, onde nós batemos nessa tecla, que é necessário se fazer a consulta preventiva e, dentro da consulta preventiva, o toque retal, que é indolor. Graças a essas campanhas, hoje a aceitação é muito maior, inequivocamente, inclusive com a participação das esposas, das companheiras, que forçam.
Ao contrário de antigamente?
Ao contrário de antigamente. Antigamente não se importava, e hoje se importa. Porque o câncer da próstata é a segunda causa de morte por tumores após os 50 anos.
Mas antigamente morria-se mais do que hoje de câncer de próstata?
Morria mais, seguramente se morria mais. Não se fazia diagnóstico, ou quando se fazia diagnóstico, se fazia já em fase avançada. Na fase inicial, o câncer de próstata é curável. Nas fases avançadas, a cura já é muito mais difícil. E os objetivos da medicina passam a ser controle e expectativa de vida com qualidade de vida.
Maravilha. Mas assim, para não deixar o doutor Alexandre em maus lençóis, né, porque já tivemos mais ou menos uma aula aqui, hoje, mesmo no círculo dos seus amigos, mais ou menos na faixa de idade do senhor, que está jovem ainda, é difícil convencê-los ou é mais fácil?
Hoje é muito mais fácil do que foi no passado. Graças a esta conscientização, essas campanhas de conscientização, é muito mais fácil.
Maravilha. Ale,
eu vou jogar a bola para você agora aí. Você então contar um pouco pra gente como é que é na sua fase, né? Mais jovem, pode até falar pra gente que quantos anos de formado. Você é membro aqui do Corpo Diretivo de Medicina do Paulistano. Tá envolvido aí na campanha Novembro Azul do Paulistano, pode contar um pouco pra gente. Mas eu queria fazer essa diferença de gerações. O que você pode contar pra gente, doutor?
Augusto, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, para mim é um prazer poder cooperar com iniciativas médicas que só traz benefício aos sócios e informações pertinentes para a saúde de todos aqui do clube. Quando a gente compara a época do meu pai com a época atual, obviamente a gente soube mais como era o comportamento da doença. Respondendo a tua pergunta, eu me formei em 2005, então já faz até um tempinho, eu tenho 40 anos, mas na época do meu pai não se tinha tanto conhecimento sobre essa doença como se tem hoje. Então a palavra câncer para todos nós ainda assusta. Ainda mais sabendo que é o câncer mais prevalente no homem após os 50 anos, e a gente fazer um exame que é rápido, indolor, e que, assim como a mulher vai no ginecologista, por que não o homem ir ao urologista? Então, acho que essas campanhas que têm sido feitas diminuíram, trouxeram mais o homem para próximo do urologista, e a gente tem feito cada vez mais diagnóstico na fase precoce, ou seja, a mortalidade se torna cada vez menor quando comparado na época do meu pai. A grande questão é por que disso? A gente não tem uma resposta disso. Uma delas é, como eu disse anteriormente, a gente tem mais conhecimento da doença. A outra é o fator da parceira levar o homem, como meu pai bem disse, ao urologista. Terceiro, a expectativa de vida cada vez maior. Então, a gente tem uma tendência a pegar cada vez mais tumores nesses pacientes, porque a idade não deixa de ser um fator de risco para os pacientes terem câncer de próstata. Então, basicamente é isso. E claro que o mito do paciente ir ao urologista, a gente está perdendo um pouco desse mito, né? Por que que a gente está perdendo? Com certeza, isso eu não tenho dúvida, é pela conscientização do homem de perder essa, entre aspas, masculinidade tóxica que a gente pode ter em relação ao exame do toque retal.
Obrigado, doutor Alexandre. Eu queria aproveitar, doutor Alexandre, parece que teve uma pesquisa recente, né? Parece que você participou. Conta pra gente, nesse momento, todos nós estamos passando aí da Covid, do isolamento, como é que a urologia em si se saiu? O que que essa pesquisa nos mostrou?
Essa é uma pesquisa que eu fiz num dos hospitais que a gente trabalha aqui em São Paulo, um hospital particular. Quando começou a pandemia, pandemia, no início do ano, eu percebi, eu acho que todos os colegas médicos e, obviamente, não médicos também, perceberam uma diminuição da procura para ir ao médico. Por medo. As pessoas estavam em lockdown, então tinham medo de andar na rua, ir ao médico ou mesmo ligar para o médico. Então a gente fez uma pesquisa que foi de março até setembro agora desse ano. E quando a gente faz o diagnóstico de câncer de próstata, a gente tem que fazer PSA, que é o exame do sangue, o toque retal. No caso de suspeitas disso, a gente faz uma biópsia da próstata, que nada mais é do que eu tirar um fragmento da próstata e mandar para análise. E quando a gente fez essa pesquisa, a gente houve uma redução quase 40%, 38% na coleta do PSA, quando comparados com o ano anterior, ou seja, nem exames de sangue os pacientes estavam fazendo. Quando a gente olha para consultas urológicas, a gente teve uma diminuição de 80% no número de consultas urológicas e do número de biópsias, 90% de redução do número de biópsias no mesmo período quando a gente compara março a setembro de 2019 com 2020. Ou seja, a gente provavelmente deixou de fazer diagnóstico nessas pessoas e esses pacientes provavelmente em algum momento a gente vai pagar essa conta. Se ela vai ser cara ou não, a gente vai saber num futuro breve. E a gente torce que esses pacientes tomem essa consciência. O Novembro Azul é um mês de conscientização exatamente para isso, para que todos os homens venham ao urologista e façam a sua consulta urológica.
E para fechar esse tema pandemia, Covid, como é que você está vendo o futuro dentro da urologia para 2021, rapidinho?
Eu acho que a urologia, assim como a medicina, ela na época do meu pai, ela era mais romântica, se é que eu posso usar essa palavra. O meu pai, quando eu vejo ele, eu atendi algumas vezes com meu pai conjuntamente, o atendimento dele é um atendimento mais romântico, é mais abraça o paciente, mais diferentemente da minha geração. A minha geração é mais prática, direto ao ponto. Eu acho que até o primeiro discurso do meu pai e o meu discurso dá para vocês perceberem como a gente é mais direto ao ponto. Não tem certo, não tem errado, mas eu acho que a minha geração, até pelo momento que a gente vive, né, de trabalho, o paciente ele não quer perder tempo, ele não quer ficar, ele quer saber o que ele tem, ir embora para trabalhar e voltar para casa e fazer as coisas bem pontuais. Então eu acho que a gente é muito mais pontual do que a geração do meu pai. Nós temos inúmeras evoluções hoje no tratamento do câncer de próstata que vão desde cirurgias minimamente invasivas, entenda-se robô, até não operar o paciente com câncer de próstata, poder seguir esse paciente em determinados casos, coisas que a gente não sabia na época mais antiga, e até mesmo hoje em dia fazer terapias focais, que nada mais é do que queimar só o tumor. Então a gente tem andado bastante no diagnóstico e no tratamento desses pacientes.
Eu vou aproveitar essa deixa que você falou do seu pai, né, do momento romântico, que era mais na fase dele, e o seu aqui é mais na prática e mais computadorizados, vamos dizer assim. E aproveitando essa deixa aqui de pai para filho, eu queria que o Dr. Antônio Carlos, como se estivesse passando o bastão, como é que seria passar o bastão dentro da medicina, dentro da urologia, para o Dr. Alexandre?
Como este bate-papo nosso é de pai para filho, né? Pai e filho, eu gostaria de começar a dizer que é uma sensação extraordinária para um pai poder ter um filho médico e que tem a mesma especialidade. Parece que é o mesmo DNA. E essa é uma sensação extraordinária. E o que se sente ao longo do tempo, não é? Você foi instrutor, foi professor, segurou as suas mãos em cirurgias iniciais o tempo todo, lhe chamou as atenções e o tempo vai passando e a gente sente que no futuro não distante isto vai inverter, ou seja, que eles vão segurar nossas mãos. Mas como pai, é o que eu desejo.
E como pai profissional, ainda o senhor dá um pitaco em algumas participações na vida do Dr. Alexandre?
Toda hora. Eu sou mais velho, sempre mostro alguns fios de cabelo branco, tenho muita saúde, graças a Deus. Tem uma frase em inglês que não dá para a gente deixar de traduzir ou de usá-la. Experience counts. A experiência conta muito. Então, nós médicos estamos acostumados a trocar opiniões. Nós estamos acostumados a discordar, e isto é muito salutar. De tal maneira que a discussão de casos é o nosso dia a dia.
E nesse momento, mesmo sendo pai e filho, isso acontece. Vocês separam essa parte, né?
Ah, essa parte está fora. O mais importante é o paciente. Isso não é política, não. Isso é a realidade.
Isso, né? É a vida, né?
Essa é a vida. Em primeiro lugar, o paciente. Essa foi para isso que nós estudamos e por isso vivemos e esperamos passar para o outro lado com esta filosofia de vida.
Maravilha.
Bom, doutor Alexandre, como sempre, eu jogo a bola para o doutor Alexandre Filho responder esse bastão que está passando e essas boas dicas, orientações que o pai passa para o filho. Como é que o doutor Alexandre vê isso?
Para mim, na verdade, é um prazer, né, receber. Eu acho que eu sou um felizado, né, em alguns aspectos, e esse é um dos aspectos meus da vida. Eu nunca, quando eu era criança, eu nunca pensei em fazer medicina assim. Eu falei, ah, vou pensar em fazer medicina. Não, na verdade, eu não tenho dúvida do que eu estou falando, que eu fui influenciado a fazer medicina. E a medicina me apaixonei pela medicina. Durante a faculdade, eu fui influenciado também a fazer urologia. E eu me apaixonei pela urologia. Então, eu não tenho como não seguir os conselhos de uma pessoa que me fez apaixonar por das duas grandes paixões da minha vida, que é a medicina e depois a urologia. Dentro da urologia, obviamente que eu e meu pai, nós discordamos em alguns aspectos, em casos, em posturas do ponto de vista o que fazer com tal paciente, o que fazer com aquele paciente. Mas o respeito nunca deixou, né, de existir, obviamente, e a palavra final, para mim, nunca vai ser a minha, vai ser a dele. Se ele discordar, é a dele. Eu sempre posso colocar o contraponto para ele, o que eu acho. Ah, não faria isso, faria isso. E algumas vezes, poucas, mas algumas, ele me seguiu, ele achou, não, tudo bem, vamos fazer isso então. E na medicina não tem exatidão, a gente não consegue ser exato na medicina, a gente consegue ser preciso, mas não exato. Eu sempre vou ouvir a figura dos meus professores, e no caso sou felizardo de ter um professor em casa que eu convivo diariamente.
Maravilha, doutor Alexandre. E cirurgias juntos, como é que é? Já teve? Como é que foi? Como é que aconteceu? Todo dia, doutor Antônio Carlos, não soprando aqui. Como é que é esse momento? Para o filho e depois o pai fala.
A gente opera praticamente todo dia, né? Depende, claro, nessa época de pandemia, a gente focou mais em casos oncológicos, ou seja, de câncer, e deixou as patologias benignas, postergou, uma vez que não traria malefício para o paciente, tratando só os pacientes com câncer, pelos motivos óbvios, que eu não preciso citar, mas a gente opera todo dia junto, um auxiliando o outro, né? Quando a cirurgia é minha, ele me auxilia, quando a cirurgia é dele, eu o auxilio. E é muito engraçado porque sempre quando a gente vai operar, a gente leva uma instrumentadora, né? E algumas vezes a gente opera não em São Paulo, a gente opera no interior. Meu pai é do interior, ele é muito chamado para operar no interior, e eu acompanho algumas vezes quando dá. E meu pai não precisa me falar nada, absolutamente nada durante a cirurgia. Eu sei exatamente o material que ele quer antes dele falar. Então, quando a gente está operando, é muito engraçado isso, porque eu já estou pegando o material da instrumentadora, e a instrumentadora fala para mim, como é que você sabia que é isso? Eu falei, eu estou aqui desde a primeira cirurgia junto com ele, então para mim é muito fácil. Eu sei os termos que ele usa, a gente costuma usar alguns termos...
Acho que só no olhar vocês já se conhecem, né?
Ah, sim. Mas alguns termos não médicos durante a cirurgia que eu estou querendo dizer o seguinte, corta dessa maneira para não criar isso, ou traciona dessa maneira para não fazer isso, e ele usa muitos termos, e eu falo assim, eu falo sempre pro instrumentador, agora ele vai falar isso, e ela ia lá e fala. É muito engraçado, isso é muito gostoso para mim.
Doutor Antônio Carlos, e pro senhor?
Esse momento, pai e filho na sala de cirurgia.
Para mim é um momento muito bom, muito bom, e vivemos um momento em que o Alexandre já atingiu uma maturidade cirúrgica, não é? E daí vem uma satisfação extra, porque o Alexandre sempre foi um aluno exemplar, mas eu e Ana, que minha mulher, que também é médica, nós investimos ao extremo em que ele tivesse uma formação sólida como médico, mas também como ser humano e como homem. Isso nós sempre exigimos. E nós colhemos esse fruto agora, né? Então, o Alexandre fez a faculdade, foi brilhante, fez a pós-graduação aqui no Brasil, a sua residência. E depois, como eu tive essa experiência e com muita dificuldade material, eu pude estudar, fazer pós-graduação no exterior, nós quisemos que o Alexandre fosse E ele correspondeu, ficou 3 anos no Colorado e ele voltou com uma formação muito sólida. A nossa relação durante o ato operatório é muito cordial e temos uma liberdade de fazer contraponto absoluta. E é isto que nós desejamos e é isto que eu aprendi, sedimentei e passo para os alunos.
Fantástico. Então, assim, para fechar, qual a mensagem que o pai deixa para o filho, profissionalmente e como pai também?
Olhar o paciente como a causa mais importante. A parte material deverá ser uma consequência. Eu não fiquei milionário, estou bem na vida, mas eu não me arrependo em nenhum momento de buscar matéria à custa de algum sacrifício por parte de pacientes ou de instituições. Eu acho que essa é uma mensagem verbal, mas principalmente eu acho que a linguagem que fala mais alto é a linguagem do exemplo. E eu procurei dar isto.
Doutor Alexandre, qual é a mensagem do filho para o pai?
Eu aprendi muitas coisas com meu pai, mas na medicina eu aprendi uma coisa que é, primeiro, a hierarquia, obviamente, que tem que ser respeitada. Eu acho que em vários aspectos da vida a hierarquia é importante. Eu, quando eu era adolescente, eu não me lembro de, mesmo porque eu não fui para carnaval, quantos carnavais eu perdi, nunca fui para Salvador, nunca fui, isso não é um mérito para mim, de não ter ido, mas eu me lembro que eu ficava incomodado ver meus amigos indo para carnaval em Salvador e eu tava de plantão ou tava tendo que cobrir alguém, porque eu estava no 5º ano de faculdade, que é onde o cerco aperta na medicina mesmo, mas que valeu muito a pena. Eu incentivo a todos os colegas que tenham filhos a fazer a mesma carreira do pai, porque é extremamente gratificante você poder olhar o exemplo, ter o exemplo e seguir isso. Mas o maior exemplo que meu pai me deu, sem dúvida nenhuma, na medicina é a doação. Eu participei de vários, não sei, inúmeros talvez, casos que meu pai recebeu uma ligação de Santos para ir operar uma paciente que ninguém queria operar, porque era um caso muito grave, com alta probabilidade de morte intracirúrgica, né, intraoperatória, e a paciente não tinha convênio, a paciente não tinha nada. Vi inúmeras vezes meu pai lá, ficar 8, 9 horas na cirurgia, não ter ganho um centavo. Infelizmente, hoje em dia, nós estamos num mundo mercantilista, mais mercantilista, mas ele sai com o sorriso no rosto. Esse era o maior pagamento para ele. Isso eu vi inúmeras vezes. Vi ele operar criança, então isso para mim é o mais importante, a doação que ele dá.
Maravilha, quero agradecer, não quero tomar muito mais o tempo da dupla aqui, né, que o doutor Alexandre veio direto de uma cirurgia aqui para esse bate-papo nosso. Agradeço o doutor Antônio Carlos Pompeu, parabenizo pela carreira brilhante, né, pelo trabalho que tem feito, e agradeço o doutor Alexandre Pompeu, que já fez muita coisa e tem muita coisa para fazer pela frente, hein?
Muito obrigado por essa oportunidade, que foi marcante.
Boa noite, Augusto. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Foi um prazer aqui estar com vocês.
Agradeço, espero ter feito uma boa matéria aqui para o sócio do Paulistano.
Rádio Paulistano apresentou Cap em Foco, com Augusto Silvestre.